Hoje eu vou mostrar para vocês como algumas das mudanças feitas pelo Peter Jackson, na verdade, fizeram com que o Saruman e o Sauron fossem perfeitamente apresentados ali no filme da trilogia do Senhor dos Anéis, e que essas mudanças foram extremamente importantes, principalmente para a gente estar tratando ali de um meio audiovisual. Então a gente tem uma diferença grande para os livros e a gente precisa estabelecer algumas coisas muito rápido. E obviamente que as mudanças feitas pelo Peter Jackson foram sensacionais, né? Foram brilhantes. Não à toa que a gente está falando aí de uma das grandes obras-primas do cinema. Mas quais foram essas mudanças ou truques? Eu vou chegar lá. Primeiro, bom dia, RPGista, que é o Leonardo Chaba, e você está escutando o Pensando RPG. E eu ainda não consegui cumprir o horário de 11 horas da manhã, que é para sair o podcast, segunda e sexta, 11 horas da manhã, mas é porque eu ainda estou me acertando. Espero que a partir da semana que vem, 11 horas da manhã, vocês recebam e possam ouvir aí durante o almoço. Mas o que o Peter Jackson precisava fazer é muito simples, mas nem sempre o que é simples é fácil de se fazer, não é? Quer mostrar de uma forma rápida o quanto o Saruman pode ser terrível, o quanto ele pode ser cruel e o quanto ele é principalmente poderoso. Uma das coisas mais difíceis é você fazer com que um vilão realmente faça a gente sentir medo dele. E aí que entra a figura do nosso querido Gandalf. E por que eu digo isso? Porque muito rapidamente a gente consegue ver que o Gandalf é muito poderoso. A gente vê ali que ele fala que saiu com Bilbo para enfrentar um dragão, então você já sabe disso. Ele é apresentado como um mago, ele mostra que tem algumas magias, enquanto a maioria das pessoas daquele mundo não tem. Então você já consegue ver por todo o perfil que é alguém poderoso. E essa impressão dele ser extremamente poderoso só vai aumentar ao longo do primeiro filme, quando ele enfrenta ali, ainda como Gandalf o Cinzento, o grande Balrog de Moria. Então, quer dizer, você está vendo ele enfrentar um monstro absolutamente terrível que ninguém consegue nem tocar, e isso mostra o quão poderoso ele é. E aí, até em retrospectiva, na cena que eu vou falar, que foi adicionada pelo Peter Jackson, acaba se tornando mais impactante. Então, como ele fez o Saruman parecer assim, tão cruel, tão poderoso, muito rápido? Bom, ele botou ali o Christopher Lee para fazer o papel e tá resolvido. Não, não, brincadeira. Mas é claro que o Christopher Lee é absolutamente incrível no papel. Mas eu falo justamente aqui da luta entre o Gandalf e o Saruman, quando eles estão na Torre do Saruman, e é aquela luta de magos usando cajados e etc. Primeiro que ali é a primeira vez em que você vê o Gandalf usando poderes assim, entre aspas, mais poderosos, e você vê ele sendo completamente dominado, vamos dizer assim, por essa outra figura que você acabou de conhecer, e essa outra figura literalmente limpa o chão com ele, fazendo ele dançar um breakdance ali antes de jogar ele para o alto da torre. Então, naquele momento, você vê que, bom, essa pessoa que eu achava que era muito poderosa, que tinha dentro da casa do Bilbo feito toda aquela cena em que as sombras vão em volta dele e ele parecia todo aterrorizante, que essa figura que já parecia muito poderosa, é completamente dominada por essa outra figura que acabou de ser apresentada como superior a ele, como mago superior a ele. Então, de fato, a gente vê que a superioridade é muito grande. Então, exatamente por estabelecer o poder do Gandalf, a gente consegue sentir medo do Saruman e sentir o quanto ele é perigoso e poderoso. E isso só vai aumentar, como eu falei ao longo do filme, quando a gente vê lá a luta com o Balrog, né? E a gente vê o clássico "You shall not pass". E aí, bom, ali a gente vê que, bom, nem o Aragorn, ninguém consegue tocar naquele monstro que tá ali, e o Gandalf consegue. Então, se ele tomou um pau, vamos dizer assim, como ele tomou do Saruman lá atrás, a gente fica com mais medo ainda de tal vilão. E aí é claro que, de quebra, isso faz com que o Sauron também pareça extremamente poderoso, porque a gente vê que o Sauron, de certa forma, enganou, ludibriou o Saruman. Embora o Saruman ache que esteja ludibriando ele também. Isso também não fica super ultra claro no filme, mas fica. Mas, enfim, isso também mostra o poder do Sauron. Então, essa cena da luta entre os dois é extremamente importante para já estabelecer logo de cara o vilão e a gente ficar apavorado. Assim como acontece com os Nazgûl, né? Que, além dos gritos e etc., quando eles passam dando aquela espadada na pessoa ali no Hobbit no meio do caminho e o outro Hobbit morrendo de medo que aponta a direção e entra em casa rápido, você já estabelece o medo que aquela criatura vai trazer. E é aí que a gente começa a entrar em como ele fez o Sauron também parecer mais amedrontador. Porque, pensa bem, ele não seria uma presença muito grande quase nunca no filme, se não fossem as mudanças que o Peter Jackson fez, que eu até estranhei um pouco no começo. E eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, mas vou chegar lá na hora certa. Já chego lá, já chego lá. Mas vamos começar pelo começo, que ele resolve contar ali o começo da nossa história, né? Através da maravilhosa voz da Cate Blanchett, Vai contando a história do Anel e etc. E vem a Batalha do Anel. E a gente vê a figura. Então, a escolha por mostrar de fato aquela batalha. E a gente vê aquela figura gigantesca do Sauron com um design incrível que eles fizeram, simplesmente obliterando todo mundo que estava pelo caminho. A gente vê os elfos ganhando ali a guerra e conseguindo lutar sem problema algum. E aí, de repente, um ser só vem e vai dando aquelas mansadas absurdas, né? E a gente vê pessoas voando para um lado e para o outro, e morrendo com uma facilidade incrível. Então, ali você já estabelece que aquela figura é extremamente poderosa e que a gente tem que ter um medo enorme dela voltar. Então, a escolha de mostrar aquela cena e ainda criar esse grande design e fazer realmente ele parecer assim, imbatível, a não ser que o anel fosse cortado. Isso já é muito importante para poder estabelecer a figura do Sauron. Mas isso é uma coisa que de leve tem no livro, mas não daquela forma visual impactante como a gente viu no filme. E aí, é claro, no livro a gente tem a presença do Sauron através justamente dos orcs e principalmente dos Nazgûl, né? Para você sentir esse medo e esse pavor. E eu vou dizer que quando eu li, quando eu era bem mais novo e eu li esses capítulos iniciais, que muita gente às vezes acha até chatos, etc., eu fiquei com muito medo dos Nazgûl e tal. Então, assim, era uma coisa que causava um terror lendo, e eles souberam trazer isso muito bem para a tela, na minha opinião. Então, através justamente dos servos do Sauron é que a gente pode sentir esse medo. Mas isso não é, na minha opinião, o suficiente, principalmente no meio audiovisual. Se a gente pensar no primeiro filme, a gente teria ali a presença dos Nazgûl no começo, eles seriam derrotados, e aí depois você praticamente não teria nada do Sauron em momento algum, vamos dizer assim. Então, fica uma coisa do tipo, como é que eu vou temer esse cara? Como é que eu vou mostrar que o espírito dele ainda é tão poderoso quanto aquela figura que estava destruindo todo mundo pelo meio do caminho, né? E aí que de novo vai entrar a figura do Gandalf, que a gente estabelece como um ser extremamente poderoso, e mesmo depois que ele se torna branco, ele ainda morre de medo disso. Ele não quer tocar, por exemplo, no Palantir, porque ele vai ver o olho. E aí eu acho que é uma cena também da versão estendida, que para mim já não faz mais diferença uma ou outra, mas é que o Pippin toca no Palantir e ele sofre. E aí outros personagens vão tocando e vão sofrendo e caindo e desmaiando também no meio do caminho até o Gandalf tapar o Palantir, inclusive o Aragorn. Então, assim, um dos grandes personagens ali não consegue lidar com aquela força. Então, isso já é mais uma das coisas que mostra ali uma presença, entre aspas, física do Sauron e como ele é absolutamente poderoso. E aí a escolha também do Peter Jackson de fazer aquela questão do olho aparecer, que às vezes dá aquele jump scare no pessoal, aquela escolha também, hoje eu achei excelente. Quando eu vi na primeira vez, eu tinha acabado de ler o livro, ou tinha lido o livro há pouco tempo, e eu achei esquisito, porque assim, eles usam bastante o anel. Por exemplo, o Sam chega a colocar o anel dentro de Mordor para salvar o Frodo, tá? Ele chega a usar para poder invadir Minas Ithil e salvar o Frodo. Então, colocar o anel não tem nada daquilo do olho aparecer e a voz do Sauron falando e não sei o que e tal. E então eu achei estranho essa escolha quando eu assisti, porque me causou incômodo toda vez que o Frodo usava o anel, vamos dizer assim. No entanto, hoje, eu acho que foi uma escolha extremamente acertada, principalmente ali para quem não leu o livro. Por quê? Porque apareceu o olho do Sauron. E, por exemplo, quando o Frodo coloca lá no final do primeiro filme, e a gente vê a torre vai subindo até o olho, e ele toma aquele susto e cai para trás, e no espelho da Galadriel também. Isso tudo, de certa forma, coloca a presença dele mais vezes no filme para que a gente continue temendo ele e continue desejando que o anel seja destruído e temendo e sentindo medo, que é muito importante, que é uma coisa muito importante na história do Tolkien, a questão do medo. É até justamente por isso que uma das cenas mais incríveis do filme é justamente a cavalgada dos Rohirrim, porque quando eles gritam death, né, eles gritam morte do jeito que eles gritaram, eles justamente estão dizendo que a gente não tem mais medo, o medo não vai mais afetar a gente. E é ali que você tem um momento heróico incrível por causa disso. E os Nazgûl, eles representam exatamente isso. O grande poder dos Nazgûl é o medo. Então, de certa forma, você precisa estabelecer que o espírito do Sauron tem que ser temido. E isso é feito principalmente através do Gandalf, de novo, quando ele toca no anel na primeira vez que o Bilbo sai ali de casa e dá aquele jump scare do olho, né, do Sauron. E ele fica com medo, ele fica assustado, ele já não quer mais tocar naquilo. Quando o Frodo oferece para ele, ele fica quase que desesperado e tem que interromper. E a gente vê mais ou menos a mesma coisa acontecendo com a Galadriel. E toda vez ali que o Frodo coloca o anel embora, na primeira vez que eu assisti, tenha me incomodado, traz essa presença de novo e esse medo de que ele está sempre olhando, que ele está sempre próximo, e gera um medo muito maior na gente e um respeito muito maior pelo vilão, que talvez não existisse se o Peter Jackson não tivesse optado por essas pequenas alterações. Inclusive, se eu não me engano, aí eu não sei se é um rumor ou não, ele chegou a cogitar que no final, em vez de ser aquele troll que luta com Aragorn, que na verdade seria o próprio Sauron. Eu não ia gostar muito se isso tivesse sido feito, mas isso mostra de novo que o Peter Jackson fez intencionalmente essa questão de colocar o olho do Sauron aparecendo o tempo inteiro, de colocar aquela cena inicial. Por quê? Porque ele precisava que a gente sentisse medo da presença do Sauron. E isso estava na cabeça dele, por isso que talvez ele tenha cogitado colocar o Aragorn lutando pessoalmente contra ele, porque ele queria que ele tivesse, de certa forma, uma presença minimamente física, para que a gente pudesse sentir a presença dele ao longo do filme, sentir medo dele ao longo do filme. E então, essa escolha aqui no início até me incomodou um pouco, para ser sincero. Eu achei que foi genial também. E aí fez com que um vilão que talvez pudesse ficar meio, tá bom, acabasse se tornando um grande vilão. E aí, é claro, não é só o olho, mas quando a gente vê a presença dos Nazgûl, quando a gente vê os exércitos absurdos que vêm atacar, tudo isso, é claro, é conectado aí a esse espírito. E a gente passa a ver que realmente, em alguns momentos, você fica naquele desespero. Cara, não tem como eles vencerem. É impossível eles vencerem. E mesmo assim, eles vencem porque o Sam carrega o Frodo nas costas. Eu tenho que falar do Sam sempre. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio.